Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Eu sou Joel Scala, está começando pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor.
O Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre a mulher e o poder judiciário, com Tereza Cristina Cabral Santana, juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. No Brasil, a igualdade de gênero tem avançado, mas ainda enfrenta desafios, especialmente no poder judiciário. As mulheres e as pessoas negras são subrepresentadas na magistratura brasileira.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Tereza Cristina Cabral Santana é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, mestre também em Direito Comparado pela Universidade de Samford, na cidade de Birmingham, no estado do Alabama, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Tereza.
Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por fazer parte desse dileto grupo de pessoas que é a favor da equidade, que é a favor da paridade. E obrigada pela pauta e parabéns por desenvolver esse tipo de assunto e para publicizar situações que são tão importantes, tão caras para o desenvolvimento da sociedade.
O prazer é nosso recebê-la aqui. Você está falando direto de Nova York?
Exatamente, eu vim participar da CSW, né, que é a Commission on the Status of Women, que é uma reunião que acontece anualmente com diversas delegações, instituições da sociedade civil, e que tem por foco fazer a análise de políticas públicas implementadas para a defesa dos direitos humanos das mulheres, apresentar relatórios. E esse ano a gente tem, privilégio meu, mas de fazer a análise dos 30 anos da Conferência de Beijing, né, quando foram reconhecidos importantes direitos humanos das mulheres, em especial direitos sexuais e reprodutivos, que é uma pauta um tanto quanto necessária e importante para que essa discussão possa acontecer. Então, é uma avaliação que está sendo feita a respeito desses 30 anos. Muita coisa já foi dita e serão elaborados documentos para que a gente possa fazer evolução e analisar e caminhar a partir daqui.
O censo do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, de 2023, revelou que as mulheres, embora representem metade da população, ocupam apenas 38% das vagas na magistratura. Por que dessa subrepresentação, Tereza?
Tem várias questões, né? Mas acho que a gente precisaria focar naquela que é a principal delas, que é exatamente a maneira como homens e mulheres são tratados dentro de uma realidade de mundo, né? E aqui, com toda certeza, posso dizer que é uma realidade mundial. Essa é uma pauta que foi trazida para a CSW de uma maneira bastante ampla. Todos os países há uma disparidade, uns maiores, outros menores. Mas diz respeito a essa forma desigual, essa forma não igualitária e não equânime como são tratados homens e mulheres e acabam restringindo as oportunidades, as possibilidades de ocupação de espaços. Né? A gente precisa se aprofundar e analisar as questões que estruturam a sociedade brasileira e a forma como o desenvolvimento se faz presente.
O que a justiça brasileira tem feito para garantir o direito de mulheres e meninas para barrar a violência doméstica e o feminicídio?
Muitas coisas foram feitas. Eu acho que a gente tem aqui, inclusive, uma oportunidade também de falar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, né, que esse ano completa 19 anos, o ano que vem completa 20 anos. Também acho que é uma oportunidade muito importante para a gente fazer uma análise, uma avaliação do que foi feito. A gente já caminhou bastante, né? Acho que hoje a gente fala de uma maneira bastante ampla sobre a violência doméstica familiar contra mulheres. Essa pauta é trazida pela imprensa, é trazida por diferentes institucionalidades. Existe um esforço do CNJ, do Poder Judiciário em especial, para a implementação dessas medidas, mas obviamente a gente está diante ainda de muitos desafios, né? E um dos desafios que a gente precisa olhar e encarar para que a gente possa fazer superações é esse que diz respeito à presença de mulheres em espaços de poder. Porque isso tem, por mais incrível que pareça, uma relação muito próxima com essa violência que nos assola, que é a violência doméstica familiar.
Após 217 anos, a primeira mulher toma posse na presidência do Superior Tribunal Militar. A ministra Maria Elizabeth Rocha toma posse na última quarta-feira, no dia 12, no cargo de presidente do Superior Tribunal Militar. órgão máximo da Justiça Militar da União. Ela terá um mandato de 2 anos. Você falou em desafios, Tereza. A discriminação das mulheres no judiciário é um reflexo de barreiras históricas e culturais no país. Como mudar essa realidade?
É a gente olhar para a questão da educação, e aqui eu vou me pautar por duas em especial, tanto na educação, né? Obviamente que existem diferenças biológicas, enfim, a gente pode entrar nessa discussão mais aprofundada, de maneira mais aprofundada, mas existem diferenças entre homens e mulheres, mas essas diferenças elas não podem justificar a discriminação, elas não podem justificar uma forma diferenciada de tratamento. Esse é um aspecto bastante importante. O segundo aspecto é a gente fazer o enfrentamento disso no que diz respeito à ocupação de espaços de poder. E aqui já aproveito a parabenizar a ministra Elizabeth, ela inclusive fez um discurso belíssimo, né, que dizendo o quanto se orgulha por ser feminista, de defender os direitos humanos das mulheres, isso é extremamente importante. É necessário que a gente faça esse enfrentamento. Acho que a sociedade ainda tem uma dificuldade de encarar esse tipo de situação, mas enquanto a gente não tratar o que significa ter mulheres em espaço de poder, a violência ela vai continuar acontecendo dessa maneira endêmica, como vem acontecendo há muitos anos.
Você falou em discriminação. Nesses longos anos que você está no judiciário brasileiro, você já foi discriminada?
Acho que todas nós, já é uma coisa que nós, mulheres magistradas, a gente conversa sobre isso abertamente, né? Acho que a questão da gravidez, por exemplo, é uma delas, né? O fato de algumas vezes nós sermos discriminadas, né? Por dizer que, na verdade, a mulher deveria ganhar menos porque a gente, além de tudo, engravida, né? E é menos produtiva por exercer a maternidade. Acho que são várias questões que elas acontecem, tanto numa relação individual, como por vezes, e aqui eu vou dizer, não há uma discriminação direta, digamos assim, pela instituição, né? Inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo foi pioneiro em reconhecer a necessidade da paridade. O primeiro ato, né, para que se cumprisse a determinação do CNJ com relação à paridade foi do Tribunal de Justiça de São Paulo. Fazer este reconhecimento institucionalmente significa dizer, olha, existem poucas mulheres, nós precisamos olhar para essa situação e precisamos trazer condições que, né, que são as políticas de ação afirmativa para que nós, mulheres, consigamos ocupar determinados espaços, né? Enfim, mais uma vez, essas dificuldades, elas acontecem, acho que a gente já fez superações importantes, mas são discriminações, enfim, que por vezes as pessoas nem percebem que estão fazendo, né? Porque é cultural, porque é social, porque faz parte de uma estrutura, mas que a gente precisa fazer esse enfrentamento.
O que mais impactou quando você foi discriminada?
Ah, eu acho que a gente também já é um exercício que a gente precisa fazer, né? Porque a gente, por vezes, não se dá conta de que a discriminação está acontecendo exatamente porque ela é estrutural, né? Com relação à gravidez, isso é uma situação complicada, né? Porque a gente, exatamente por conta da discriminação e do preconceito, a gente já meio que se sente mal por estar naquele lugar, tá, enfim, num período gestacional e, eventualmente, prejudicar o trabalho, né? Mas impacta pela falta de sororidade, pela falta de acolhimento, pela falta de alteridade, pela falta de capacidade de compreender que essas diferenças, de novo, biológicas, né, que trazem para nós, e é um privilégio, enfim, acho que a maternidade, pelo menos para mim pessoalmente, foi uma conquista extremamente importante, né, foi uma situação que eu sempre quis estar, né, nessa posição da maternidade, mas que ela não pode ser usada para esse tipo de discriminação. Então, acho que criar espaços que nos acolham, criar espaços que oportunizem ou tornem possível que nós mulheres, mesmo diante dessa situação específica, em um período específico, consigamos atuar profissionalmente de maneira produtiva e de maneira a galgar outros espaços da magistratura é importante.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, O Amor, com Gal Costa. A música O Amor, lançada em 1981, é uma obra que transita entre a poesia e a música, trazendo uma reflexão profunda sobre a vida, o amor e a esperança de renovação. Um pequeno comentário sobre a sua escolha.
Já essa música, para mim, é uma música que representa muito daquilo que eu acredito, né? Como profissional, como mulher, como cidadã, como mãe, como filha, né? A importância de que a gente faça os enfrentamentos, que a gente encare as dificuldades, as estruturas que nos condicionam e que nos colocam na posição de opressores ou de oprimidas, né, dentro desse mundo em que a gente vive, mas para olhar isso com amor mesmo.
Talvez, quem sabe, um dia, por uma alameda do zoológico, ela também chegará. aquela que também amava os animais. Entrará sorridente assim como está na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá. O coração destroçado já pelas mesquinharias. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Existam amor e serviço. Ressuscita-me para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Pelo menos o universo e a mãe, seja no mínimo a terra. A terra, a terra.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Hoje nós estamos falando da mulher e o poder judiciário com a Tereza Cabral, juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Falando em subrepresentação dentro do poder judiciário, entre desembargadores, as mulheres representam apenas 25%. E entre os ministros de cortes superiores, esse percentual é ainda menor, 18%. Quando a mulher vai ser verdadeiramente reconhecida nos tribunais superiores?
Eu espero que em breve, né, João? Mas acho que para isso a gente precisa fazer esse exercício, né, de reconhecer quais são as estruturas que impossibilitam uma mulher chegar nesse espaço de poder. E aí a gente olha muito, enfim, para mim particularmente, que estudo em especial a violência doméstica e familiar contra mulheres, a forma desigual como são tratados, coisas simples, né, distribuição do trabalho doméstico, por exemplo, né? A gente viu muito isso acontecer durante a pandemia, não sei se vocês se lembram, né, que saía reportagens no jornal sobre quantos homens conseguiram, alguns, né, enfim, mas que...
As mulheres foram mais impactadas, né?
Esses obstáculos, que por vezes são invisíveis, são exatamente esses obstáculos que impedem que a gente chegue aos tribunais superiores, que a gente galgue outros cargos, que a gente consiga outros espaços de poder. Então, eu acho que fazer essa reflexão é um desafio grande, porque a maior parte das pessoas não enxerga isso como sendo um obstáculo, e a partir daí adotar, mais uma vez, políticas de ação afirmativa que permitam que a gente esteja
nesse... E que políticas seriam essas?
por exemplo, né, olhando para a questão da maternidade, a maneira de encarar o trabalho remoto, né? Então, para muitas mulheres que acabaram de ser mães, por exemplo, né, têm as crianças pequenas ainda, aumentar a possibilidade de trabalho remoto pode ser uma possibilidade, uma situação bastante interessante, importante, para que elas possam se promover na carreira, né? Porque a carreira da magistratura, para que a gente possa galgar outros espaços, né, e eventualmente chegar ao tribunal, a gente precisa se mover ao longo da carreira, né? E essa movimentação exige, por exemplo, mudança de domicílio, mudança de cidade. Por vezes fica difícil para quem tem filho pequeno, né? Não é fácil você se locomover por municípios, né? O estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado onde eu atuo, é muito grande. Trazer essas facilitações, né? Os espaços dentro dos fóruns para lactação, por exemplo, é extremamente importante, né? Ter esse tipo de olhar, né? E fazer reflexões sobre o que é necessário para que a gente não seja, enfim, tratada de maneira discriminatória ou diferenciada em razão de determinados momentos de vida em que a gente se encontra.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com a juíza Tereza Cabral, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo, para ouvir o professor Christian Danker. Por que a saúde mental será um dos temas principais deste ano?
Olha, João, por dois motivos assim básicos. Porque a gente percebeu que a saúde mental ela é fator de impacto para a nossa felicidade, para o nosso desempenho no trabalho, para o nosso engajamento cognitivo nos estudos. A saúde mental, ela atravessa, né? Ela mexe com a máquina de sentir. Então, tudo que for acontecer na sua vida vai estar filtrado por aquele sintoma, por aquela inibição, por aquela angústia que você tem. Então, esse fator, né, transversal, ele é muito importante, ele está sendo percebido pelas pessoas. Em segundo lugar, também há uma percepção social que vem da Covid, que se desdobrou depois dela, de que os modelos que a gente tem para entender e tratar a saúde mental hoje são modelos em colapso, são modelos insuficientes. Toma essa pílula, se alimente e faça esportes, isso é ridículo, não vai dar certo. Verdadeiras transformações envolvem processos que determinaram a formação das neuroses e dos sintomas. Eles são processos relacionais, comunitários, institucionais, familiares. Eles são processos nas relações com as pessoas. Eles são processos que têm que ver com a linguagem, de como a gente habita essa morada. O que tem aí disponível está muito ruim, está muito fraco. Eu tomo a medicação, eu faço esporte, eu como direitinho, mas continuo sofrendo. E o terceiro motivo para a gente olhar para a saúde mental como uma grande questão é que o novo paradigma não está claro. A gente tem algumas ideias, alguns propõem, mas ele está, assim, em discussão. E toda vez que a gente tem uma abertura para discussão, isso faz com que as pessoas se aproximem, deem as suas opiniões, participem, tragam suas ideias, né? A gente tem aí a ideia de valorizar a categoria de sofrimento, de entender que saúde mental não começa só com sintoma, você não precisa ter um diagnóstico para cuidar da sua saúde mental, que a saúde mental é uma coisa que tem que acontecer no território, que ela tem que se valer dos recursos naturais no território antes de procurar um profissional, que ela tem que ver com cuidado, tem que ver com cuidado de si, ela acontece em rede. Bom, então tem uma série de propostas, mas elas são propostas, né? Nós estamos aí abrindo então essa discussão, eu acho que isso explica por que saúde mental se tornou assim dever, né, e direito para todos.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando a mulher e o poder judiciário com a juíza de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tereza Cabral. O STF foi descoberto pela maioria da população brasileira a partir de 2016, com o Mensalão. Como a senhora vê esse novo momento do poder judiciário?
Eu acho que é importante que o poder judiciário esteja ao alcance de uma necessidade social, de uma necessidade cidadã, que afinal de contas é o seu direito constitucional, de aumentar o acesso à justiça. A gente precisa estar aberto a críticas, a observações, a análises, a reflexões que aproximem a população dessa que é uma obrigação nossa, uma obrigação constitucional, né, um poder-dever, de analisar o caso concreto e aplicar a lei ou aplicar aquele determinado regramento para um conflito de interesses que aconteça. a partir do momento em que há uma publicização de determinadas ações, uma proximidade maior da população, a gente também tem, eu sou uma pessoa que acaba enxergando muito mais, enfim, um copo cheio do que vazio, né? Eu acho que a gente tem oportunidade de contar para as pessoas o que nós fazemos, a maneira como isso é feito, como a gente desenvolve o nosso trabalho, fazer reflexões, né? Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Eu acho que não há nenhum poder ou nenhuma esfera de desenvolvimento da sociedade ou da maneira como nós nos colocamos, inclusive em constituições, que esteja acima da possibilidade de que essas reflexões sejam feitas. Então, eu encaro muito mais de uma maneira positiva do que negativa, porque isso, de novo, dá a oportunidade de que se qualifique o acesso à justiça.
Alguns especialistas de direito destacam que a possibilidade deste protagonismo de que estamos falando pode comprometer a independência dos poderes e a democracia como um todo. Você concorda, Tereza?
Existe uma diferença muito grande entre imparcialidade, que é uma necessidade, uma obrigação que nós, como magistrados e magistradas, temos, e esta escuta, que é uma escuta ativa e qualificada, que precisa ser feita nisso que eu chamo como uma aferição, uma crítica, digamos, ou uma escuta da população e daquilo que ela entende como necessário para que nós, enquanto juízes e juízas, possamos desenvolver o nosso poder de analisar o caso concreto, né, de aplicar as disposições legais para as determinadas contendas e aquilo que nos é trazido a partir desta reflexão. Desde que observados essas disposições constitucionais, eu não acho que isso possa comprometer a imparcialidade, a nossa capacidade de julgamento, né? Acho que não necessariamente. Então, eu me coloco muito mais como, até por estudar a violência doméstica e familiar contra mulheres, por aplicar a Lei Maria da Penha, que trouxe uma quebra de paradigmática muito grande para a maneira como nós, o judiciário, analisamos o caso concreto ou nos colocamos diante da política pública, do desenvolvimento de políticas públicas de enfrentamento das diferentes violências. Me coloco muito mais como uma daquelas pessoas que entendem que nós precisamos ativamente participar da sociedade, obviamente que desde que nos coloquemos de maneira imparcial, observemos todas as posições e obrigações constitucionais que nós temos, mas eu acho isso muito mais útil para um desenvolvimento social do que necessariamente um poder judiciário hermético, que não se aproxima, que não parte da escolha, que não ouve críticas, que não sabe aquilo que a população pensa a respeito desta prestação.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com a juíza Tereza Cabral, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para ouvir o professor Paulo Artacho. Professor, a respeito do Acordo de Paris, dos 192 países signatários, apenas 10 até agora confirmaram. O que está acontecendo?
Na minha opinião, é um pouco reflexo do novo governo dos Estados Unidos. Quer dizer, os países, antes de assumirem compromissos internacionais importantes como o do Acordo de Paris, estão esperando para ver efetivamente, de uma maneira concreta, qual vai ser a posição dos Estados Unidos nessa questão, já que isso é uma questão geopolítica global. O Brasil, felizmente, tomou a dianteira e a liderança nesse processo, sendo um dos primeiros países a colocar e a revisar as suas obrigações de redução de emissões de gases de efeito estufa. Foi um passo muito importante do governo brasileiro, e os demais países estão lidando com a questão de um cenário internacional do ponto de vista geopolítico que está bastante complicado com a mudança de governo dos Estados Unidos. Então, toda cautela é pouco antes de assumir compromissos internacionais que, eventualmente, esses países possam não cumprir.
Obrigado, Paulo. Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada da Universidade de São Paulo e colunista do Olhar da Cidadania.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Bom, vamos ouvir agora a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A Declaração Política sobre Direito das Mulheres é aprovada por consenso na ONU. O Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
A Assembleia Geral da ONU adotou por consenso uma declaração política reafirmando o compromisso com o avanço dos direitos, da igualdade e do empoderamento para todas as mulheres e meninas. O texto reconhece que 2025 representa uma oportunidade significativa para intensificar a implementação completa da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim sobre os Direitos das Mulheres, de 1995. Os Estados-membros reafirmaram que a igualdade de gênero é essencial para o desenvolvimento sustentável e que irão atuar para garantir a eliminação de todas as barreiras estruturais que as mulheres enfrentam. Ao comemorar a adoção da declaração, a diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Barrou, ressaltou que nenhuma nação alcançou ainda a igualdade de gênero total e que as promessas feitas há 30 anos não podem mais ser adiadas. A declaração reforça o compromisso de assegurar todos os direitos humanos e liberdades fundamentais das mulheres e enfatiza a necessidade de integrar a liderança feminina em todas as etapas da prevenção de conflitos e construção da paz. O texto também renova o compromisso dos Estados-membros de eliminar todas as formas de violência contra mulheres e meninas, incluindo a violência digital, o assédio online e o cyberbullying. Outro ponto de destaque é a importância de erradicar a pobreza em todas as suas formas, inclusive garantindo o direito à educação, particularmente nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e aumentando os investimentos públicos em sistemas de cuidados. As promessas incluem reconhecer, reduzir e redistribuir a cota desproporcional de mulheres e meninas no trabalho doméstico não remunerado, promovendo a partilha equitativa de responsabilidades entre homens e mulheres no lar e o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Direitos humanos são direitos de todos.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 10º. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir os seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Nós estamos falando da mulher e o poder judiciário com a juíza Tereza Cabral, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, então no último bloco, para a gente encerrar o nosso programa, você faz parte de um grupo, né, da elite das mulheres brasileiras. A maioria ainda estão à margem, né, de chegar, digamos, ao cargo que você chegou até agora. Qual é o seu maior medo em relação a isso? De vocês refletirem, avançarmos um pouco, mas a justiça ainda não chegar nas mulheres periféricas desse país?
Só esse é um exercício muito interessante e importante de ser feito. Eu agradeço pela pergunta. Um dos motivos pelos quais eu me encontro aqui na ONU fazendo essa reflexão é esse, para que nós juntas possamos estar em outros espaços e trazer cada vez mais mulheres para que ocupem esses espaços de poder. Acho que uma política de ação afirmativa extremamente importante é a política de cotas, né, a qual eu adiro e acho que são necessárias. Cotas de gêneros, cotas raciais, cotas também com relação à classe, que acho que é importante também para a gente ter diferentes visões que possam nos permitir ter uma sociedade efetivamente diversa, que seja democrática e que consiga implementar formas de qualificar o acesso à justiça. A gente já evoluiu bastante, né? Acho que a gente já conseguiu transpor algumas barreiras, que são barreiras importantes e necessárias. Pessoalmente, né? Enfim, eu encontro muito mais acolhimento do que ações discriminatórias e preconceituosas. Gosto imensamente do que faço, né? E tenho um prazer enorme em fazer isso todos os dias, né? Acho que eu tenho a felicidade, o privilégio de trabalhar com o que gosto, fazer aquilo que acho importante. E procuro, nesse sentido, contribuir para que as discriminações que aconteçam, que elas sejam transpostas, né? Tenho me colocado dessa forma desde sempre. Porque eu acho que sem a nossa contribuição efetiva e concreta de quem está dentro desse espaço, a gente não consegue produzir a evolução.
Numa frase, o que você diria para a mulher que mora na periferia e que ainda não teve acesso à justiça?
Acredite e participe de ações coletivas de atuação. Que a gente precisa estar no coletivo se a gente quer produzir transformações.
Eu agradeço a participação de Tereza Cristina Cabral Santana, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.